Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
De 0 a 10, quanto você se acha pecador? Não precisa responder, responde aí no seu coração. 0, eu estou bem na fita. 10, eu sou o pior dos pecadores. Responda aí para você. Onde que você está nessa escala entre 0 e 10? E a segunda pergunta que vai também nessa direção: por qual motivo, então, você se esforça para cumprir a lei de Deus? Espero que você entenda que a lei de Deus é um padrão, é uma referência. Então, por que razão, qual a sua motivação em se esforçar para cumprir a lei de Deus? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 17. Primeira carta a Timóteo, lembrando de que quando a gente olha para Timóteo e Tito, a primeira impressão de alguns é: não, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo só, então não é para mim. Escreveu para Tito, então é só para Tito. Timóteo era líder, pastor da igreja em Éfeso. Então, esta carta do apóstolo Paulo para Timóteo seria, com certeza, lida na igreja de Éfeso. Então, ela é para você também. Ah, mas eu não sou pastora, então não é para mim. Não, ela ia ser lida na igreja, então ela é para nós também. O que nos diz aí 1 Timóteo 1, versículo 8? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem? Transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, que me fortalece, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo fui blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. O apóstolo Paulo aqui está, assim, se vendo tão pecador, mas ele levanta os olhos e a voz e diz: eu tive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e com o amor que há em quem? Em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Dois pontos: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E você pode dizer comigo essa doxologia final: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? A lei é boa. A lei é boa. De que lei, apóstolo Paulo, aqui a palavra de Deus está se referindo? Aos 10 mandamentos. Ao conjunto dos desdobramentos também dos 10 mandamentos. Todo esse conjunto do padrão de Deus que ele deu para o seu povo. A norma que ele deixou para que o seu povo fosse um povo santo. Foi um presente gracioso de Deus, foi uma coisa boa. A gente costuma olhar para a lei como sendo uma coisa ruim, que nos cerceia, que nos impede. Mas nós precisamos enxergar que a lei de Deus é uma coisa boa. E se nós começamos a ler dizendo que a lei é boa, se alguém tem uma condição dela se utiliza de modo legítimo, quer dizer que muitos usam a lei de modo ilegítimo. E quais eram essas formas que a gente enxerga aqui no Novo Testamento e até hoje de um uso ilegítimo da lei? Por exemplo, alguns queriam obedecer à lei para serem salvos. É um uso ilegítimo da lei. A lei não foi feita para ser cumprida para obter salvação. Nunca vai chegar dessa forma a salvação. Outra forma era interpretação errada dessa lei para interesses pessoais, enfim, próprios. Esse contexto aqui de Timóteo, um pouquinho antes, você vai ler que os falsos mestres, eles se achavam mestres, conhecedores da lei, mas eles não tinham entendimento da lei. Então, outro uso ilegítimo é se passar por um entendedor, mas, de fato, não ter a compreensão dela conforme Deus a deixou. Outras coisas que eles faziam é pegar genealogias, fábulas, tentando defender isso através das Escrituras, e o apóstolo Paulo fala, vocês estão perdendo tempo com essa genealogia sem fim, com fábulas. E até hoje é assim, quantos não pegam a palavra de Deus e mais outras coisas, dogmas e outras coisas mais, colocando, equiparando em relação ao seu valor, à sua importância, e deixam então de usar a palavra de Deus de forma legítima e suficiente e completa. Então, qual seria o uso legítimo dessa lei de Deus? Eu quero dar para vocês 5 aí, razões pelas quais seria bom que nós caminhássemos nessa direção em relação à lei de Deus. A primeira, a lei de Deus, ela reflete a santidade de Deus. Ela mostra quem é Deus. A lei saiu do coração de Deus. A lei saiu da mente de Deus. Então, ela expressa os seus valores. Expressa os valores, os princípios que estão aí em Deus, o seu caráter. Então, é um padrão de pureza de Deus, de santidade de Deus. Revela quem é Deus, a própria lei de Deus. Uma segunda razão é um freio e um limite para o pecado da humanidade. A lei também foi gravada no coração do ser humano e ela é um freio para a humanidade, para que a humanidade não dê vazão a todos os males e desgraças. Então, Deus, porque você com certeza vê algumas pessoas e você diz, essa daí tem alguma coisa de bondade. Ainda existe alguma coisa de bom neste mundo. E os teólogos definiram isso como sendo é a graça comum, é a graça de Deus que ele colocou no coração uma lei que faz com que a consciência ainda trabalhe em alguns para que haja alguma coisa ainda que possa ser dita como sendo boa. Uma terceira razão, a lei ela nos mostra o que é certo e o que é errado. Precisamos da lei, porque os nossos corações com o pecado foi corrompido. E a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. E a gente tem muitos exemplos na nossa sociedade, afastada de Deus, anticristã, pós-cristã. Quantas coisas que a Bíblia diz que é certo e o mundo diz que está errado. E o contrário também. Então nós precisamos da lei para um balizamento, para um padrão daquilo que é certo e errado. Como é que eu sei que eu não posso mentir? Como é que eu sei que eu não posso dar falso testemunho? Porque está escrito na lei, não é porque eu tenho um bom senso. E, infelizmente, muitos crentes ainda hoje se permitem mentir. Ah, mas eu estou mentindo, mas é um bom senso porque eu estou fazendo bem com a mentira. Está desconsiderando a lei, não está fazendo uso da lei de forma legítima, considerando como autoridade. O nosso bom senso também foi afetado pelo pecado. Não confie no seu bom senso, confie no padrão da lei de Deus. Ela apresenta o que é certo e errado. A lei de Deus é uma bênção para a gente saber como nos conduzir. E é isso que um pai e uma mãe faz com uma criança pequena. Ajuda a dizer, olha, isso que você fez está errado. Você levantar a mão contra o papai e a mamãe, não agrada a Deus. Você roubar, não está certo. De onde você tirou esses padrões? Da palavra de Deus. E a criança vai agradecer a você se você ensinar o que é certo e errado. Quantas crianças criadas à sua própria sorte e ao crescerem elas vão perceber, puxa, ninguém me falou que isso era errado, ninguém me falou que isso era certo, e não se sentem amadas, porque o amor também implica em você dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado. E aí a pergunta que eu faço é, por qual motivo então cumprir a lei de Deus e tentar responder nesse terceiro ponto? Porque para o cristão, a lei de Deus, ela se torna uma norma de gratidão. Isso quem diz é João Calvino. A gente não apenas obedece a lei, e a gente vai ver melhor isso depois, para ganhar alguma coisa, porque a lei não pode levar ninguém à salvação e ser aprovado por Deus. Então, para nós, cristãos, para que ela serve? Qual a motivação pela qual eu dou atenção para esse padrão do certo e do errado? A lei, ela diz que nós merecemos culpa, porque todos nós somos transgressores diante da lei, e a condenação por causa disso. Mas uma vez que você foi justificado, porque você entendeu que não consegue cumprir, se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor Jesus, você ganha a vida eterna e você então, como forma de gratidão, você segue esse padrão do certo e errado. É como se você perguntasse para Jesus, então agora que você me deu a vida eterna, como eu faço para te servir e te agradar? E Jesus diz, siga a lei. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Eu gosto dessa expressão linda para tentar entender o propósito da lei na vida de um cristão. A lei nos leva a Cristo para justificação. A lei vai nos levar para a gente perceber, olha, não consigo cumprir. Ela me empurra para Cristo para encontrar uma solução que não está em mim, porque eu não consigo. E Cristo nos manda de volta a lei para a nossa santificação. Então, vou repetir, a lei nos leva a Cristo para justificação e Cristo nos manda de volta a lei para a nossa santificação. Por isso, a obediência à lei é um caminho de gratidão daquilo que Deus fez por você e por mim, me dando a vida eterna. Então, a gente deve cumprir a lei de Deus? Sim, mas como resposta àquilo que Deus fez por você e por mim. Como é que você vai expressar a sua gratidão a Deus? Obedecendo aos mandamentos, dando crédito a essa lei de Deus que é boa e perfeita. Você se lembra da mulher de Lucas 7? Uma mulher que foi à casa onde Jesus tinha sido convidado por Simão. E eles estão ali numa refeição e essa mulher, ela entra ali com um vaso de alabastro, com unguento, com um perfume precioso, e ela unge os pés do Senhor Jesus com esse perfume. E o fariseu, ele que estava ali, Simão, não se conformava como Jesus deixava acontecer essa cena, pensando no seu coração, se Jesus soubesse que tipo de mulher é essa que está fazendo isso, com certeza ele não deixaria. Jesus, então, fazendo a leitura do que passava pela mente de Simão, ele diz: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. Os dois não tinham como pagar essa dívida. E o credor chegou e perdoou a dívida dos dois. E Jesus pergunta: qual dos dois vai se sentir mais amado? E Simão respondeu o quê? Imagino, suponho que aquele que devia mais, que devia os 500 denários. E Jesus falou: certo. Você ficaria feliz se a sua dívida fosse quitada. E se a sua dívida fosse muito alta, você ficaria mais feliz. E diante disso, Jesus diz assim: Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei em tua casa e você não me deu água para os pés. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas e enxuga os meus pés com os seus cabelos. Você não me deu ósculo santo, não me deu beijo, e ela não cessa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela não cessa de ungir os meus pés. E vem talvez uma das frases mais lindas da Bíblia, Jesus dizendo para a mulher: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ela se via devedora de 500 denários. E por ter sido perdoada de tanto, a resposta que ela dá a Jesus é amá-lo muito, com todos os seus recursos, energia, tempo e disposição. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se você se vê pouco pecador, você vai amar pouco o Senhor Jesus. Mas se você se vê nota 10 em quantidade de pecado, como a pior pecadora, como o pior pecador, isso vai gerar em você uma gratidão imensa, porque você vai se ver livre de uma condenação imensa e vai querer então retribuir, que é impossível, mas vai demonstrar essa gratidão obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos, e vai amar bastante. Então você quer amar bastante o teu Senhor? Comece a meditar na desgraça do seu coração. Comece a considerar quantos pecados em pensamento você comete. Comece a refletir na quantidade de omissões num dia que você deveria ter feito e não fez, para a glória de Deus. Considere na sua fala, será que todas as suas palavras têm sido palavras de edificação que transmitem graça? Seja honesto com você, com esse padrão da palavra de Deus. E ao se ver o pior dos pecadores, a pior das pecadoras, você vai responder a quem te salvou com muito amor. E aí não vai ter mais medida de demonstração de amor, porque o amor é sem fim, mas vai ser intenso e grande, porque você vai se dar conta do quanto foi perdoado. Uma quarta razão do uso legítimo da lei é que mostra os nossos pecados. A lei funciona como um espelho. Quando você está diante do espelho, você vê lá as irregularidades e coloca um pouquinho de massa de um lado, né? Começa uma pincinha, tira alguma coisa, você dá aquela embelezada. A palavra de Deus, ela vai espelhar o seu coração, vai mostrar aquilo que precisa ser retirado, aquilo que não está conforme a imagem do seu filho. E quinta e última razão, talvez tenha mais, apontar para a nossa necessidade de um Salvador. A palavra de Deus diz que a lei, ela serve de aio. Aio não é alho, tá? É um guia, é um pedagogo, um professor que te leva a Cristo. E ela te levando a Cristo, você vai então encontrar a solução nessa pessoa, somente em Cristo. A lei, portanto, é esse caminho onde você fala, mas eu não tenho condições de cumprir essa lei, não consigo, eu tento, mas eu caio. E ela te empurra para Cristo e você então clama por Ele, porque Ele foi o cumpridor dessa lei no teu lugar. Então, para quem é a lei? Nós vimos que a lei não é promulgada para quem é justo. Você só vai ter medo de qualquer lei se você descumprir. Se você está dirigindo bonitinho lá, você não tem por que ter medo da lei. Se você paga os seus impostos, daqui a algumas semanas vão ter que fazer declaração de imposto de renda, né? Para quem paga direitinho, para quem segue as leis federais, não tem que temer. Agora, se você faz trapaça, é para você que é a lei, para os injustos, para os transgressores. E a gente vai ver essa lista a seguir. E se você for honesto, eu duvido que você vai escapar de algum desses pecados desta lista. Essa lista de Timóteo, interessantemente, ela faz um paralelo com os 10 mandamentos. Quer ver? Perceba comigo. O que diz os primeiros 4 mandamentos lá de Êxodo 20? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado. Agora, pensa nesses 4 primeiros mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com Deus e vê se o apóstolo Paulo não está aqui dando pecados ou transgressores aqui, pensando no descumprimento dessas 4 leis ali dos 10 mandamentos. Transgressores e rebeldes. Quem são os transgressores? Que quebram os mandamentos, que conhecem a lei, mas violam a lei deliberadamente. Quem são os rebeldes? São os indivíduos insubordináveis, né? Que não deixam se governar. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Os insubordinados não aceitam que há um único Deus. Eles se passam por deuses. Negam-se a aceitar e obedecer a qualquer autoridade. Eles não reconhecem que há um único Deus. irreverentes e pecadores. Irreverentes faltam com o respeito, com a reverência para com Deus. Quando eu tomo o nome do Senhor Deus em vão, não estou sendo irreverente com Deus? Pecadores são os que perderam todas as suas referências morais. Ímpios e profanos, nós vimos até domingo passado, os ímpios são aqueles que não pensam ou pensam pouco em Deus. No sentido espiritual, o que é um profano? Que retira o caráter sagrado de alguma coisa. E o que você se lembra do Antigo Testamento? Como Israel foi acusado de profanar o sábado, de não guardar o sábado. Tem vários lugares onde Israel, não tendo guardado o sábado, mas usando o sábado para os seus negócios, para a sua própria vida, foi então repreendido, dizendo, olha, vocês não estão seguindo a minha lei, estão sendo profanos. Isaías 58 vai falar tudo isso. Parricidas e matricidas, qual que é o mandamento paralelo lá nos 10 mandamentos que tem a ver com isso? Honra teu pai e tua mãe. O que é um parricida? Que mata o seu pai. Matricida que mata a sua mãe. Está sendo recorrente nos nossos dias, infelizmente. Pessoas, filhos que perderam toda a gratidão e respeito pelos pais, a ponto de agredi-los e até de matá-los. Aí eu paro e pergunto para você, você por acaso algum dia deixou de honrar o seu pai e a sua mãe? Ou você não se enquadra nesse mandamento? Homicida, qual que é o paralelo nos 10 mandamentos? Não matarás. Impuros, sodomitas, qual que é o paralelo nos 10 mandamentos? Não adulterarás. Que é o 7º mandamento. Impuros, aqueles que se entregam a toda sorte de impureza sexual. Sodomitas, arsenokoitai. Na palavra original, tá? Só estou repetindo aqui. Refere-se aos homossexuais. Palavra dupla, que significa homem, macho e cama ou deitar-se. Portanto, alguém que deita com outro homem. Isso que significa a palavra sodomita. E por que sodomita? Porque ali no Gênesis nós temos a primeira ocorrência descrita daquelas cidades, daqueles homens que desejavam abusar de outros homens. E quem entrou naquela cidade para julgar Sodoma e Gomorra foram dois anjos. E os homens daquela cidade então bateram na porta de Ló para então terem relacionamento com esses dois anjos. Raptores de homens, qual que é o mandamento paralelo? O que é um raptor de homem? É um ladrão. O que diz a lei? Não furtarás. Aqui se refere a sequestradores de escravos. Tá? Então não furtarás. Mentirosos e perjuros. Qual que é o próximo mandamento? Não dirás falso testemunho. Mentirosos que mentem, que não falam a verdade. Perjuros que dão falso testemunho. Juramento falso. E qual que é o 10º? Não cobiçarás. Eu não sei se aqui, quando ele colocou, e para tudo que se opõe a sã doutrina, se ele está pensando a isso, mas tudo que se opõe a sã doutrina quebra tudo, né? E sejam pecados explícitos, pecados ocultos, de ação rápida, de ação lenta, grandes ou pequenos à luz da sociedade, nós vemos que ninguém escapa a esses 15 pecados, né, que simplesmente é uma lista englobando tudo, mas apenas algumas coisas. E aí, infelizmente, você olhando honestamente para isso, você rapidamente vai concluir, eu não consigo, já caí. E quem transgride uma ordem, uma lei, um mandamento, ele já está condenado e enquadrado. A palavra promulgar é isso, né? Que foi dada e que já está valendo e que se alguém então transgredir, ele já se enquadra e é condenado. A lei foi dada, a lei não foi dada para quem foi justificado. Então essa lei não foi dada para quem já é cristão, para quem já é justo, para quem já tem os seus pecados perdoados. Nós não estamos mais debaixo da lei. Mas de que forma que ela nos foi dada, então? Justamente para demonstrarmos a nossa gratidão a Deus. Não para conquistarmos alguma coisa da parte de Deus. Nesse sentido que ela não foi dada para nós. Mas ela serve para nós, para a gente expressar o quanto nós amamos a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Quem já foi justificado, tem a Cristo como seu cumpridor. Ele olha para Cristo e fala, Cristo cumpriu no meu lugar. Por isso que eu não preciso mais me esforçar, mesmo porque nunca vou conseguir fazer isso. Então, quando você se esforça para guardar a lei, para ser aprovado por Deus, você está se colocando debaixo de condenação de novo. Se você tenta lá no seu coração, na sua mente, eu vou cumprir, eu vou obedecer, e vai ticando, você está se colocando debaixo da lei e, portanto, de condenação. Não é mais esse propósito. O versículo 11 nos diz que é um evangelho da glória do Deus bendito. Quando você se esforça para tentar cumprir, você está fazendo o seu evangelho para a sua glória, para dizer, eu consigo, eu estou andando certinho, eu estou cada vez pecando menos. Mas o evangelho, ele é para a glória do Deus bendito. Quem é glorificado quando você consegue obedecer um mandamento? É o nosso Deus, que você está expressando o seu amor por Ele. E o que o apóstolo Paulo ele faz diante dessa justificação, desse presente de não estar mais condenado por essa lei, mas ter sido justificado? Ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais para frente ele diz, eu que era blasfemo, perseguidor, insolente, obtive misericórdia. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor. Ele explode em gratidão pela graça, pela misericórdia de Deus, dizendo, obrigado. Porque essa lei não me condena mais. O Senhor foi condenado no meu lugar. E aí ele diz aqui, no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Dois pontos. Qual é essa palavra fiel e digna e que você não pode deixar de conhecê-la e guardá-la no seu coração? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos dizer, essa palavra fiel e verdadeira, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Seis lições rápidas que nos ensinam essa frase, que é o resumo aí do Evangelho. Primeira, o mundo é feito de pecadores. Há pecadores no mundo e você não é exceção. Abrange todo ser humano, toda raça humana, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mundo está cheio de pecadores. E se você for suficientemente honesto, você vai concordar que você já transgrediu a lei de Deus. Quem já transgrediu a lei de Deus, levanta a mão. Ih, tem gente que não levantou. Não matarás. Você vai dizer, eu nunca matei, eu estou bem. Estou bem na fita. Mas Jesus ele continua dizendo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. A ira leva à condenação. Você pode não ter matado, mas você já se irou alguma vez? Quem já se irou, levanta a mão. Tem umas mãos aí difícil de levantar, né? Eu já me irei? Já. Pessoa mais boazinha, mais serena aqui, já se irou. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Já insultou teu irmão? Já falou algumas boas para ele? Quem já fez, levanta a mão. É para você sair daqui sabendo que você é nota 10 no sentido aí de intensidade de pecador. Senão você vai amar pouco Jesus. Se você sair daqui, eu não sou tão ruim, você vai amar menos. E o texto continua, e esse insulto é xingamento, ofensa, afronta, em geral para humilhar o outro ou atingir um ponto fraco da vítima. A gente sabe fazer isso, né? É nesse ponto aí que eu vou cutucar, que eu vou deixar uma palavrinha. A gente sabe fazer isso tão bem. e você faz, ele merecia, eu fiz certo. Você não está sendo honesto diante de Deus, dizendo, que desgraça que eu sou, né? Que traste. Quem lhe chamar tolo ou idiota? Eu me lembro do Felipe pequeno, que teve uma fase que ele gostava de falar, né? Acho que para a irmã, né? Para a avó. Idiota. Aí depois ele começou a entender que não podia, ele falava, né? Ele tinha esse negócio de desafiar. É o coração humano, a gente tenta falar e tenta amenizar o que a gente sabe que não deve. Quem chama tolo ou idiota estará sujeito ao inferno de fogo. Você já xingou alguém? Não precisa nem levantar a mão. Que é para você não pecar deixando a sua mão abaixada. Essa semana que passou, você xingou alguém? Está sujeito ao inferno. Você se dá conta? A gente se dá conta do que significa uma transgressão diante do nosso Deus, três vezes santo? Não cobice. Quantas vezes a gente olha para o trabalho do outro, para o salário do outro, para os bens do outro, para os talentos do outro, e a gente tem vontade de tê-los? Quem é que escapa a tudo isso? Uma segunda lição aí nessa frase, que além de o mundo estar cheio de pecadores, os pecadores estão perdidos. Se houvesse algum pecador não perdido, Jesus não precisava ter vindo. Agora eu quero perguntar para você, você se considera pecador? Sim? Sim. Já entenderam, né? Todos levantaram a mão. Mas se eu perguntasse, se Deus mandasse você para o inferno hoje de manhã, agora, daqui a pouquinho, por causa dos seus pecados, Deus é justo? Aí você vai dizer, peraí, pastor, assim também não, né? Sou pecador, mas tem gente muito mais pecadora do que eu. Não é assim que a gente pensa? Eu não sou tão pecador assim, tem gente pior do que eu. Eu sei que eu peco, mas eu não mereço o inferno. Nosso coração não tem vontade de pensar desse jeito? Quando a gente olha para piores, a gente fala assim, não, eu estou melhor na fita. Eu não estou 10 que nem aquele fulano, eu estou uns 9, 8. Meus queridos, aí que está o problema. Aí que está o problema. A gente não deve se comparar aos outros. A gente deve se comparar ao nosso Deus, que não tem uma mancha sequer de pecado, que não tem nada do que se arrepender. E a gente olhar e dizer, Deus, eu pequei, mereço o inferno hoje e para todos sempre. A ira de Deus pesa sobre mim, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Terceira lição, pecadores não podem se salvar a si mesmos. Se pudesse salvar a si mesmo, novamente não precisaria Cristo ter vindo. Mas sabe o que o pecado faz? Ele nos paralisa. O pecado nos cega. Ele nos tira completamente a percepção das coisas, nos torna surdos, mortos, escravos da carne, escravos dos poderes malignos, dos pensamentos. A humanidade está morta por causa dos seus pecados e você está nessa situação, nessa condição. É por isso que precisou de um Cristo para vir e nos tirar dessa realidade, tirar você dessa situação, tirar você que está aí sentado nesse banco. Se você somasse todas as suas justiças, tudo aquilo que você acha que faz de bom diante de Deus, somando justiça, bons atos, elas não representam nem de perto o débito que você tem diante de Deus. Dos pecados de pensamentos, de falas, de omissão, de obras. Quarta lição, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Nós precisamos de um Jesus que veio para te salvar. Razão pela qual ele tomou a forma humana, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, viveu aqui entre nós para que ele salvasse pecadores. Tem muitas correntes religiosas que vão dizer que ele veio para ensinar boas maneiras de nos amarmos uns aos outros, que ele veio fundar uma religião assim, de ética e de padrão moral, boa, mestre de moralidade. Outros vão dizer que ele veio propagar um código de ética. Não foi isso primariamente que ele veio fazer. Ele veio salvar pecadores. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, dois pontos, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Não esqueça isso. Jesus, ele fez um monte de coisa, mas a missão, o propósito é trazer você para perto dele, te salvar, te tirar dessa condenação eterna que o pecado trouxe, porque todos transgredimos a lei de Deus. Ele veio para resgatar. Quinta lição, Cristo veio salvar completamente. Não foi um projeto dizendo, olha, eu vou morrer na cruz, se de repente alguém crê em mim, quanto mais crer em mim, então melhor vai ser. Não, ele veio com o propósito de salvar pecadores. E o plano dá certo. Ele não veio arriscar. Ah, morreu na cruz, talvez alguns queiram, outros não queiram. Ele sabe quem vai crer nele, quem vai se arrepender. Ele tem esse projeto certo. Ele vai fazer com os pecadores o que fez com o Saulo, que nós lemos aqui, o pior dos pecadores, que era blasfemo, perseguidor, insolente. E a sexta e última lição, se Jesus salvou o pior de todos, quanto mais os demais. Se ele salvou Saulo, ele pode salvar a sua tia, pode salvar a sua sogra, pode salvar o seu filho, pode salvar o seu primo, pode salvar o seu vizinho, pode salvar aquele familiar ruim, né, que te faz mal. Ele é poderoso para salvar aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que perseguem os cristãos eventualmente. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. Em 1 Coríntios ele também diz, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Tem salvação, tem solução para você e para mim. Ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado por essa misericórdia de Deus, por essa graça de Deus. Você só precisa fazer uma coisa, é se render e falar, não consigo viver esse padrão de Deus. Eu caí, eu caio, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me ajude no meu pecado, na minha condição, que eu não consigo apresentar nada de constante, de bom, de justo diante desse Deus justo. Me foi concedida misericórdia. E aqui ele dá duas razões pelas quais essa graça o alcançou. Evidenciar a longanimidade de Deus. Paulo serviu de exemplo para os outros, dizendo, olha, se Deus foi paciente quando eu persegui a igreja de Deus, que ele não me fulminou e não tirou a minha vida, quanto mais com os outros que também estão fazendo isso. Então, o testemunho do apóstolo Paulo era, olha, se Deus foi paciente, foi longânimo para comigo, ele então é desse jeito e vai ser com aqueles que também estão vivendo num caminho torto e contra Deus. E a segunda razão, servir de modelo. A quantos hão de crer nele para a vida eterna? O apóstolo Paulo, além de ser um exemplo de quanto Deus é longânimo e paciente, também ele estava servindo de modelo para aqueles que viriam a crer em Jesus para a vida eterna. Estimulando então, olha, se você crê, você pode sair dessa condição de perseguidor de Deus para um propagador da mensagem desse Deus. Se Jesus dobrou Saulo, ele pode dobrar quem passou pela sua mente agora, que você acha difícil de acontecer. E ele termina esse texto com uma doxologia. Por esta causa, vem uma expressão de adoração, de glorificação desse apóstolo Paulo, percebendo o que Deus tinha feito com ele. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é uma doxologia? Doxa é glória ou honra, e logia, vem aí logos, que é a palavra. Então, uma palavra de glória, uma palavra de honra, uma fórmula de glória e de glorificação. A minha pergunta, você exulta com aquilo que você era e com aquilo que Cristo fez e transformou e mudou na sua vida? É, existe um antes e um depois de que te traz essa vontade de adorar a Deus? E de novo, quanto mais você olhar para o que você era, o traste que você era, e pensar, mesmo que você não tenha feito nada muito grave aos olhos humanos, mas se você for honesto, vai ver quantos crimes diante de Deus você já cometeu. E você pensar nisso, e pensar, olha, Ele me perdoou, eu não preciso mais pagar por isso tudo, nem com a minha vida, nem com boas ações, você vai exultar, você vai ser grato, e você vai viver aí numa doxologia, né? Pensando, acordei hoje, nossa, como Deus foi gracioso comigo, me dando a vida e a vida para sempre ao lado dEle. Você se prostra diante dEle em gratidão e demonstra isso, dando crédito a essa lei de Deus e querendo agradar a Deus, vivendo, obedecendo ao Rei Eterno. É aquele que dá a vida eterna. O Rei Eterno não era o César, não era o Imperador, não eram os grandes daquela época do Império Romano. É o Rei que é eterno, único, imortal. Ele não morre, não envelhece, não tem prazo de validade. Invisível, embora Deus seja Espírito, a obra dele era visível no apóstolo Paulo e é visível na tua e na minha vida. Deus único, não há outro, não há competição, não há algum outro Deus concorrente com esse Deus único. Dê testemunho de Deus para as outras pessoas, contando a sua transformação. A sua vida é um testemunho da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. A sua vida serve de modelo para outros que também precisam crer nesse mesmo Jesus. Então, concluo com três coisas para você levar aí no teu coração e levar para essa semana e levar para a tua casa. Seja grato pela salvação em Cristo Jesus. Nós já vimos o pecado de Israel semana passada, de ingratidão diante do Deus que o tinha libertado da escravidão do Egito. E aqui, novamente, Deus quer que você seja grato pela salvação. Se ela representa alguma coisa significativa na sua vida, você vai agradecer. E mesmo que alguns às vezes me dizem, não, mas eu não sinto nada, não tem assim uma queimação. Comece a agradecer, comece a obedecer, isso vai gerar mais vontade, mais percepção daquilo que Deus já fez em você. Não espere sentimentos, emoções para viver a palavra de Deus. Seja ativo, vivendo, agradeça a Deus. Agradeça agora aí no seu coração, em silêncio. Segundo, demonstre essa gratidão cumprindo os mandamentos, dando atenção. Não faça pouco caso. Ah, mas eu sou ansioso assim mesmo e vou morrer desse jeito. Errado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Começa a olhar para os passarinhos, começa a se esforçar. E o meu desejo é, domingo que vem, a gente olhar um pouquinho para como você e eu temos lutado. A gente ouve muito isso, ah, eu tenho lutado, é uma luta a minha vida. E a gente vai ver assim, o que, que Deus considera uma luta de fato para a gente viver a santidade? Que tipo de luta você tem travado que possa dizer, eu estou lutando, mas não muda nada na minha vida? Será que a luta está certa? Será que é só uma expressão? Ou de fato você tem lutado até o sangue? É forte, né? Que tipo de luta você tem travado para agradar a Deus e para viver aquilo que é a norma boa de Deus? E a terceira coisa, exulte pela vida que você ganhou. Na verdade, tem a gratidão e tem uma expressão que é essa doxologia aí de Deus é o Senhor, Deus único, invisível, imortal, honra e glória para o Senhor, que a sua vida seja uma constante expressão de adoração e de louvor, de gratidão, se de fato esse Deus, ele é importante para você de segunda a segunda. Amém? Baixa a sua cabeça. E responda a ele diante daquilo que você ouviu nesta manhã da parte de Deus, talvez tenha pecados a serem confessados, talvez está faltando aí uma exultação do seu coração de gratidão por aquilo que Deus já fez em você, talvez um clamor, Deus, me ajuda, quero te agradar nessa semana. Senhor Deus, nós precisamos de Ti até para termos uma percepção correta de como é o nosso coração. Senhor Deus, dá a nós a percepção espiritual, divina, porque o Senhor diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, mesmo que nós não sintamos sempre isso. Confessamos, Deus, nosso pecado de querer nos achar melhor do que o Senhor diz que somos e nos vê. Senhor Deus, nós somos inteiramente necessitados do Senhor, tanto para essa percepção quanto nos livrar do nosso eu. Obrigado porque o Senhor nos justificou, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Que bênção, Deus, a nossa gratidão e a nossa exultação pelo Deus que tudo fez por nós, nos amando quando éramos injustos. Não tinha nada em nós, mas o Senhor se deu justamente por nós. E nós queremos expressar, Deus, essa gratidão vivendo a Tua lei, obedecendo, sendo, Deus, criteriosos, sendo fiéis, comprometidos com esse padrão que o Senhor nos deixou e que revela, Deus, a Tua pessoa, a Tua santidade. Então socorre-nos, Deus, e que cresçamos nesse relacionamento contigo e possamos, Deus, expressar tudo isso guardando os Teus mandamentos. É assim que o Senhor nos ensinou, que quem ama, guarda. Quem guarda está demonstrando amor por Ti. E nós queremos fazer que nem aquela mulher, Deus, que ali se derramou. Não tinha mais nada mais precioso do que o Senhor Jesus para ela. E nos dá, Deus, esse crescimento nessa percepção de quem Tu és, de quem nós somos. E obrigado, porque o Teu Espírito atua em nosso favor para nos fazer avançar nesse entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.